bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti. Dou um curso para ajudar pessoas a viver com mais autoconsciência e em paz consigo mesmas. E aqui no podcast, eu sou uma repórter da alma, compartilhando os meus aprendizados. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Escuta desde o início. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Eu te convido a se tornar membro do meu canal no YouTube. Com uma assinatura bem pequenininha, você me apoia a sustentar esse projeto e tem acesso aos conteúdos que eu faço só para assinantes. Dá um pulinho lá. Tem um link na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nos seus grupos de mensagens e redes sociais. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 154. Entregar é uma opção. No episódio anterior, nós exploramos alguns motivos por que situações indesejáveis da nossa vida não mudam, apesar de tudo que a gente faz para sair delas. Nós vimos como a nossa mente pode jogar contra ela própria, se sabotar e acabar reforçando a situação que queremos mudar. Um questionamento que aquele episódio pode ter deixado é o seguinte: tá bom, nossa mente pode sabotar os próprios esforços para sair de uma situação. Mas e daí? O que fazer quando tudo que a gente fez não funcionou? Como fazer quando nos vemos num beco sem saída? Bem, temos a opção de nos render e entregar. É uma coisa assim, já tentei de tudo, não vejo mais o que fazer, seja o que Deus quiser. É claro que a princípio a gente vai buscar uma solução para a situação difícil, vai se mexer, tenta uma coisa, tenta outra, a gente vai se empenhar. Mas se nada tem efeito e o que conseguimos é só aumentar o nosso desgaste, resta nos render e entregar. É fato que essa atitude de rendição vai frontalmente contra o que a gente vive ouvindo o mundo da positividade nos dizer. Aquelas palavras de ordem tipo: não pare, não desista, não se entregue, você pode, você consegue, levanta a cabeça. Aquela coisa de herói americano que leva tiro, facada e continua brigando, e no final ainda ganha. Essa ideia de heroísmo, de não se entregar jamais, também alimenta uma tendência que todos nós temos de tentar controlar as situações, circunstâncias, outras pessoas, controlar até o incontrolável. E quanto a entregar, a Deus, ao universo, à presença divina que nos habita, seja como for que cada um chame ou compreenda a dimensão espiritual da nossa vida. Entregar vai contra outra ideia dominante no nosso tempo, que é a do protagonismo, a de que somos os únicos responsáveis pelos resultados da nossa vida. Mas, enfim, por esses motivos, e talvez outros ainda que pessoalmente possamos ter, nos render e entregar pode não parecer uma opção. Mas é. Sempre é. Para este episódio, eu coletei depoimentos de ouvintes que escolheram essa opção. Eles contam como se sentiram, o que aconteceu depois. Tem histórias inspiradoras aqui. Nesses tempos em que nos cobramos ter que ser capazes de resolver todos os BOs da nossa vida, em que muitas vezes nos falta esperança, esses testemunhos nos fazem lembrar que entregar é sim uma opção. Esta aqui é a história da Daniela, que num dia comum da sua vida acordou cheia de planos e à noite foi dormir extremamente preocupada, pensando em como iria viver a partir dali. Naquele dia, sua mãe teve um acidente vascular cerebral, um AVC, que comprometeu 40% do seu cérebro. Ela conta: Filha única, com um bebê de um ano, eu fiquei sem chão, sem saber o que fazer. Minha vontade era sumir e aparecer quando tudo estivesse resolvido. Tive o apoio dos irmãos da minha mãe somente dentro do hospital, revezando na companhia. Minha mãe não falava, não sentava, usava sondas para alimentação e urina. Ela conta. Depois da alta hospitalar, não podendo mais contar com a ajuda de parentes para o cuidado com a mãe, a Daniela a transferiu para uma casa de repouso. Veio a pandemia e por semanas ela viu sua mãe apenas pela janela da casa. Mais tarde começaram as terapias de reabilitação e a mãe foi voltando a se alimentar, a sentar, a entender o que havia lhe acontecido. E aí a situação começou a ficar mais difícil. Ela chorava por estar na casa de repouso. A Daniela diz: eu não vi uma solução para tirá-la da casa. Me faltava o apoio de pessoas, apoio financeiro, pois a minha mãe não tem autonomia para atividade nenhuma, por mais simples que seja. Entreguei nas mãos de Deus e pedi muito por ajuda para encontrar um caminho, porque eu não vi a solução. Um tempo depois, uma mulher que casualmente havia ouvido a Daniela falar por telefone com a mãe e percebeu sua aflição, essa mulher se aproximou e disse que a filha estava voltando de um outro estado, precisando arrumar emprego, e que ela poderia ajudar a Daniela nos cuidados com a mãe. Pois a Daniela conversou com essa moça. As duas se entenderam, e não é que deu certo. Um ano depois do AVC, os caminhos se abriram. Minha mãe voltou para casa feliz da vida. Temos pessoas de confiança que me ajudam nessa tarefa árdua. As contas foram se adequando. Meu marido me apoiou na virada de vida que tivemos que fazer e aceitamos. Ganhei mais uma filha que depende inteiramente de mim, diz a Daniela. Impressionante, né? A ajuda se apresentou a ela, literalmente. E deu certo, de cara. Não é simples arrumar alguém que cuide de uma pessoa idosa e dependente. Mas quando a gente entrega, o improvável pode acontecer. Você ouve agora a história da Claire. Ela conta. Estava há mais de um ano querendo sair de um trabalho em que me encontrava totalmente insatisfeita. Era boicotada pela minha chefe de várias formas, desde treinamentos a projetos em que eu havia trabalhado um monte e quando estavam quase prontos, ela passava para uma outra pessoa finalizar. Bem, qual foi a solução que a Claire buscou para isso? Mudar de emprego. Ela procurou pessoas influentes que conhecia, se candidatou a vagas, fez entrevistas, mas nada acontecia. Era um mistério. Mesmo sendo uma profissional tão experiente, ela não conseguia outro trabalho. Suas iniciativas de mudança não davam certo. Nada fluía. Não tendo o que fazer, ela foi ficando e resolveu que, enquanto ficasse, não deixaria que as sabotagens da chefe lhe fizessem mal. Eu tinha que cuidar do meu interior. A faculdade de psicologia que eu cursava à noite deveria me satisfazer, já que o trabalho não tinha jeito, ela lembra. Passado um tempo, voltou a tentar uma recolocação no mercado. E bem nessa fase, olhe o que aconteceu. Tudo o que a chefe havia feito veio à tona. Foi descoberto. A Claire acabou assumindo várias funções da chefe, o que lhe deu mais liberdade de ação e trouxe um resgate da sua essência, que estava esquecida. Ela conclui: parece que quando abri mão de lutar para sair, fui obrigada a entrar em mim mesma e me resgatar. Veja como são as coisas. Ter se rendido e ficado naquele trabalho insatisfatório, porque afinal não teve jeito de sair de lá, isso acabou sendo bom para Claire. Por caminhos inesperados, ela se livrou da situação difícil e ainda saiu fortalecida dessa história. O que nos faz refletir? Nós não sabemos o que a vida nos reserva. Se fazemos de tudo para sair de uma situação, mas nada funciona, não flui, deve haver algo que a gente precisa vivenciar ou talvez aprender com aquela situação. Resta então entregar, fazer o melhor que a gente puder e ver no que aquilo vai dar. Mas sabe, na enquete que eu fiz para este episódio, tinha muitas histórias em que a pessoa contava ter chegado ao limite numa situação da sua vida, não ter mais o que fazer, e então rezou por uma situação X, que acabou acontecendo de fato. E eu fico feliz por essas pessoas. Agora, fico também imaginando quantas outras pessoas rezaram por uma solução X, que não acabou acontecendo. E aí a pessoa perde a esperança, ou fica se julgando a pecadora que não merece a graça divina. A questão aí não é merecimento. Merecimento é coisa do ser humano. O humano impõe condições, tipo, se você fizer tal coisa, você vai merecer. O divino não impõe condições. O amor divino é incondicional. No meu entendimento, se a solução X que a pessoa pediu não aconteceu, é porque não era o melhor para ela. O melhor seria justamente vivenciar aquela situação difícil e entregar a resolução para o divino que rege sua vida, confiando que aquilo, de alguma forma, lhe traria uma evolução, um aprendizado, um fortalecimento, confiando que aquela dificuldade estaria a serviço de um bem maior. O entendimento de que situações difíceis podem trazer um bem maior nos ajuda a passar por elas. Essa é a experiência da Marie. Ela conta: o ano era 2021. A pandemia ainda estava em plena força quando recebi a notícia de que estava sendo demitida. Na hora pensei: meu Deus, o que que eu faço agora? Tive uma sensação de que não havia chão embaixo dos meus pés. Como se a alma tivesse saído do corpo, dado uma boa olhada ao redor e voltado com o seguinte esclarecimento: se isso está acontecendo em meio a tantas coisas ruins, só pode ser uma coisa muito boa. Só vou me desesperar quando realmente for a hora do desespero. Ela passou os 4 meses seguintes procurando trabalho, sem sucesso. O período do seguro-desemprego estava acabando, e nada. Todos os dias ela respirava fundo e dizia para si mesma: calma, confia, vai ficar tudo bem. O modo desespero estava prestes a entrar em ação, quando ela recebeu a mensagem de uma antiga amiga com quem há tempos não falava. O que queria a amiga? Saber se a Marie tinha interesse em uma proposta de emprego. E era tudo de bom: trabalhar menos dias na semana, com todas as despesas pagas e ainda receber mais do que no antigo emprego. Pois é, o pensamento que ela teve quando da demissão se concretizou. A situação acabou mesmo trazendo algo bom, algo melhor do que ela tinha. Já na história da Paula, o bem que entregar lhe trouxe foi o resgate da relação com o filho e com uma parte dela mesma. Vivi muitos conflitos com meu filho, não aceitava as escolhas dele. Eu estava sempre interferindo e prevendo que suas opções dariam muito ruim. Até que percebi, depois de muito sofrimento, que chega um momento que os nossos filhos têm que enfrentar as consequências das suas escolhas, e que a mim só cabia orar por ele e me mostrar disponível quando ele precisasse. Ela então entregou, parou de brigar, e ao discordar do filho, era sem gritos, sem afetações. Isso foi mudando as reações dele. Vez ou outra ainda acontece alguma discussão, mas o filho está mais aberto às opiniões e orientações dos pais. A Paula também mudou. Toda essa experiência a fez olhar para si mesma e perceber muita projeção. Ou seja, perceber que ela projetava no filho, ou via no filho, traços dela própria que não aceitava, suas sombras. Hoje me considero uma pessoa melhor e tenho por certo que estou criando boas memórias com o meu garoto, ela diz. Bem, nem tudo são histórias felizes. Essa aqui é a da Mari. Por 9 anos, desde que sua filha faleceu, ela lutou para seguir em frente. Mas chegou a um ponto de esgotamento e decidiu entregar-se a um processo de luto que ainda precisava ser feito. Vamos abrir aspas aqui para ela. Me recolhi da vida porque tudo tem dado muito errado e os meus esforços só geraram mais cansaço. Eu cheguei até aqui, mas cansada. Em dezembro, o meu corpo não aguentou. Parei de cama. E agora revivo o desânimo, mas com leveza. Como de quem tem a consciência de que é melhor parar. Sinto que a solução virá, mas no momento a cabeça desregulada não ajudará em nada sem essa pausa. Estou usando minha rede de apoio. Estou tentando ser gentil comigo. Às vezes parece que estou louca porque tudo hoje em dia é para ontem. E o tempo do luto, do sentimento, é outro. Espero que passe essa angústia. Mas estou acolhendo a mim, me deixando ficar prostrada, me dando folga. Mesmo que isso signifique que eu seja julgada uma péssima funcionária. Só a função de mãe é que eu não abandono. Tenho outra filha de 7 anos. O resto pode esperar. Ou vai ter que esperar. Jogar a toalha está sendo bom. Libertador e doloroso, mas bom. Entender forçadamente que eu tenho limite e que eu preciso de espaço para me reerguer. Preciso aprender a chorar o que me dói, já que ainda sinto culpa de chorar porque a vida não está fácil para ninguém e não podemos parar. Mas é preciso. 9 anos e a dor está aqui, bem latente. Fecha aspas. Se o luto é a resposta emocional a uma perda, que tamanho terá o luto da perda de um filho? É algo imenso. Tão imenso que a nossa reação pode ser a de resistir, tocar a vida adiante, mergulhando na rotina, no trabalho, nos ocupando para não dar espaço à dor. Mas qual é o efeito disso? Eu estou aqui me lembrando do livro Autocompaixão, da Christine Neff. No livro ela diz que as dores da vida, perda, preocupação, desgostos, dificuldades, essas dores são inevitáveis e quando resistimos a elas, geralmente ficam mais intensas. Resistir a uma dor traz sofrimento. Outra forma comum de resistência é a negação. Nossa esperança é de que, se não pensarmos no problema, ele vai desaparecer. Além disso, quando evitamos ou suprimimos pensamentos e emoções dolorosos, não conseguimos vê-los claramente para responder com compaixão. Só podemos curar aquilo que podemos ver. É o que reconhece agora Mari. Seus esforços para resistir à dor só geraram cansaço. Ela chegou ao limite, se rendeu, entregou. E agora poderá apaziguar a sua dor com autocompaixão. Eu torço por isso. Quando nos vemos sem saída, sem recursos para enfrentar uma situação difícil da nossa vida e entregamos o desfecho dela, não podemos saber como nem quando a situação vai se resolver ou mudar. Mas há um efeito que podemos logo sentir, o alívio de um peso. Ouça a história do Sebastião. Tempos atrás, ele passou por uma revolução em sua vida. Era um momento de recomeçar. Mas ele não pôde evitar dificuldades financeiras. Passei um bom tempo vendendo o almoço para comprar a janta. Pegava empréstimos em bancos para pagar outro banco e não tinha sossego, ele lembra. Num dado momento, o Sebastião não suportou mais fazer isso. Jogou a toalha. Parou de fazer dívidas para pagar dívidas. Seu nome ficou sujo, mas por estranho que pareça, ter essa atitude de entregar tirou um enorme peso das costas. A partir daí, ele diz, houve uma reviravolta e comecei a quitar as minhas dívidas, uma a uma, até não dever nada mais. Tirar aquele peso de querer acertar a todo custo foi o que me fez mais leve para consertar as coisas. Hoje eu estou limpo, leve e sereno. Na experiência da Lara, entregar o desfecho de uma situação permite redirecionar a nossa energia. É impressionante o que acontece quando a gente se cansa de verdade, e entrega a Deus aquele problema que, finalmente, reconhecemos não ter força sozinhos para enfrentar. Penso que isso tem a ver com aceitação. Reconheço que tem algo que me incomoda ou entristece. Sei que estou vivendo uma realidade que gostaria que fosse diferente, mas simplesmente aceito. Não luto mais contra isso. Passo a colocar a minha energia em outras coisas, como família, religião, saúde, trabalho, e parece que tudo se transforma. Se não alcanço aquilo que gostaria, pelo menos o sofrimento já fica para trás. E isso já é um ganho enorme, ela diz. Já a Adriana entendeu que quanto mais preocupada e focada ela ficava no problema que se apresentava em sua vida, mais distante a solução parecia para ela. Isso quando não se sentia completamente confusa com as muitas opções de solução que vinham na sua cabeça. Hoje, mesmo ficando um tanto ansiosa quando surge um problema, ela toma distância para enxergar a situação por todos os lados e ver se é o caso de agir ou entregar e deixar que o tempo haja. Quanto a mim, quantas noites de sono eu já perdi pensando em como resolver aquele problema difícil? Quanta energia mental já gastei imaginando como vencer as muralhas que eu encontrava no meu caminho? Eu não sou o tipo de pessoa que esmurra as muralhas, mas daquele que é capaz de ficar horas, dias a fio olhando para elas, buscando um jeito de escalar, dinamitar, cavar um buraco para passar por baixo, seguir pelos lados. Eu tenho um perfil resolvedor de problemas que não sossega. Sabe aquela pessoa tenaz? Eu achava que isso era uma qualidade. Hoje entendo que tenacidade demais atrapalha. Não é que a gente deva deixar de lutar. Devemos sim lutar. Lutar pela saúde, pelo nosso ganha-pão, pela segurança, estabilidade em nossa vida. Lutar por um relacionamento. Lutar por aquilo que queremos para nós. Em nome do que queremos, lutamos para superar as dificuldades que aparecem no caminho. Até que ponto devemos lutar? Essa é a questão. E cabe somente a nós decidir se vale a pena continuar lutando, fazendo de tudo para superar uma situação indesejável na nossa vida, sem êxito. Só nós sabemos quando não dar mais ouvidos às vozes do mundo que nos dizem: você tem que conseguir, seja forte, continue tentando. Só nós sabemos quando nos sentimos esgotados, quando lutar não faz mais sentido, quando o coração nos diz: entregue. O que eu sei é que a vida ensina. Por vezes eu me vi impotente para vencer a muralha. Não tive opção a não ser me render e entregar. E no final, as coisas se resolveram, mudaram. Eu sobrevivi. Olhar para trás e ver que entregar funcionou dá uma certa segurança. Se não está nas minhas mãos, eu entrego. Eu tenho medo, mas respiro fundo, procuro me acalmar, faço as minhas preces. Não peço uma solução X, mas afirmo a confiança na presença divina que me guia e deixo em seu altar as minhas preocupações. Sem ocupar a mente com as preocupações, eu posso ocupá-la com outras coisas que eu preciso fazer, criar, viver, e vou dormir, que amanhã vai ser outro dia. Que você esteja bem. Um abraço.